Sejam felizes, sejamos todos felizes no dia de hoje, não é? Apesar das circunstâncias. Muito bem, que circunstâncias são essas? Muitas vezes não são nem pessoais, não é? Mas que nos influenciam e nos preocupam. Mas, como a doutrina espírita é sempre esclarecedora, é sempre elucidadora e é sempre a nossa amiga certa para os caminhos incertos que a humanidade traça hoje, sem dúvida nenhuma que é o nosso consolo, o nosso apoio, a nossa bússola para que possamos continuar a nossa caminhada neste momento existencial tão complexo. E justamente escolhemos reencarnar durante esse momento. Por que será? Então, acaso não existe. Um escritor francês do século XIX, chamado Théophile Gautier, ele dizia assim, que o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar sua obra. Então, se não existe acaso, não existe acaso nem pelo fato de estarmos aqui hoje reunidos em nome de Jesus, dos benfeitores espirituais, dessa doutrina de luz, trazida para nós por um outro espírito iluminado, que foi Allan Kardec, considerado como sendo o 15º apóstolo de Jesus, já que o 14º era, aliás, o 14º, porque o 13º era Paulo de Tarso, né? Então, nessa sequência de espíritos queridos, espíritos amigos que nos cercam de benevolência, de carinho, de sustentação, de explicações necessárias para que nós possamos compreender a vida da melhor forma possível, nós temos para caminhar a bússola da doutrina espírita, né, sob diversos aspectos abordada, e principalmente através da sua filosofia, que está inserta aqui no Livro dos Espíritos. Então, eu vou só fazer uma referência às palavras do próprio Allan Kardec, que diz assim, seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações espirituais. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Então, uma frase dessa daria aqui um seminário de uma semana, não é? Então, sem dúvida nenhuma que, pontuando essa frase de Allan Kardec, nós podemos refletir sobre ela e concluir que manifestações espirituais dizem respeito ao fenômeno mediúnico, né? Ou até fenômenos anímicos. Então, o principal dentro do Espiritismo não é a fenomenologia. Portanto, as comunicações de ordem mediúnica não são importantes, né? A mediunidade é importante, sim, no sentido de que é direcionadora de um projeto de resgate das nossas almas através de um trabalho voltado para a caridade, né? Mas esse trabalho também tem que ter uma bússola, e a bússola para esse trabalho mediúnico é o Livro dos Médiuns, né? Que vai dar uma... Vai oferecer uma caminhada um pouco mais racional e lógica para aqueles que caminham por essas fronteiras entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, né? Portanto, a sua filosofia é o que norteia o conhecimento desenvolvido ao longo do ano de 1857 e anos subsequentes, e que veio trazer para nós essa mensagem tão rica de explicações e de uma lógica incontestável, para que nós pudéssemos compreender não somente o nosso momento existencial, mas o momento existencial pelas quais a humanidade perpassa no momento atual, né? E que é consequente de outros momentos existenciais não menos importantes, e hoje culminamos com a colheita farta dos frutos plantados lá atrás. Para que nós possamos entender isso, é necessário que nós entendamos a reencarnação como um princípio de razão e não como um princípio de fé, como uma lógica incontestável de evolução e não apenas de suposição baseada nas crenças. A filosofia espírita ela tem as suas raízes no pensamento filosófico lá da antiguidade. Logo, a compreensão do que é filosofia espírita enseja um estudo sistemático da evolução do pensamento. Então, se alguém pensou lá atrás, antes de Sócrates, afinal, o que é este universo que me cerca? Né? Por que as coisas se manifestam dessa forma? Por que existe dia, noite? Por que a planta cresce? Por que uma planta cresce de um jeito, a outra de outro? Por que o ser humano é do jeito que é? O que é o processo da gestação de um corpo humano? Então, essas primeiras questões formuladas por pensadores lá do período pré-socrático, e depois, com Sócrates e Platão, o interesse no homem, centrado no ser humano e nas suas potencialidades, e, posteriormente, Jesus, que veio a brilhantar com a sua presença, dizer para nós que isto aqui não é esta fase da nossa vida material, não é a única fase da nossa evolução, porque nós somos espíritos, né? Estamos na matéria por um período, né? Então, sem dúvida nenhuma, que todo esse conhecimento precisa de um aprofundamento, e esse aprofundamento chega muito tempo depois, lá no século XIX, quase no final dele, através de um estudo aprofundado que nós chamamos de doutrina espírita. Então, a lei de igualdade, que é o motivo da nossa reflexão da manhã de hoje, faz parte das leis morais, que é um conjunto de leis que conduzem a nossa existência, não somente aqui no plano da Terra, mas no plano espiritual também, não é? Nas dimensões espirituais, nas dimensões onde a matéria não se condensa da forma como se condensa aqui, né? Então, a lei de igualdade faz parte de um composto de outras leis, né? É importante que nós compreendamos que todas essas leis não estão apenas didaticamente expostas no Livro dos Espíritos, mas elas estão aqui na nossa consciência. Tanto assim é que, quando fazemos referência a qualquer uma delas e as colocamos no processo histórico de desenvolvimento não só das civilizações, mas também da nossa própria evolução, nós encontramos uma compatibilidade total com aquilo que os Espíritos estão dizendo. Então, isso é busca da verdade, né? E essa verdade está na nossa consciência, né? Isto é evoluir. A evolução não chega de forma externa ou exterior para dentro de nós. Nós trazemos todos os resquícios de um plano primitivo dentro de nós, muito embora superado, fomos homens e mulheres da pré-história, não é? Estamos vivenciando plenamente, contundentemente, o plano de provas e expiações, e agora não tem segredo nenhum, porque se os meios de comunicação hoje nos abrem toda a possibilidade de conhecimento, mas nunca, nunca nós pudemos conhecer tanto como conhecemos agora o que é realmente um plano de provas e expiações. E não somente na casa do vizinho, mas na nossa própria casa, como na casa do mundo inteiro. E principalmente a nossa casa maior, que é o planeta. Portanto, nós não podemos nos chocar com tudo isso que está ocorrendo, seja no Brasil ou no mundo, porque faz parte de um contexto evolutivo, semeado. E hoje nós estamos colhendo os frutos dessa semeadura, não é? Para bem, graças a Deus, e para mal também. Né? Então, as leis que dirigem as nossas consciências, e uma delas é a lei de igualdade, foi um dístico de revolução à vida a partir do século XVIII, né? A começar lá nos Estados Unidos e depois passando para a França e se alastrando pelo mundo inteiro. Então, foi um grande momento de transição também, de renovação, porque as transições não acontecem somente num momento. Acontecem periodicamente quando as massas se reúnem, quase que impulsionadas por um desejo de renovação, de mudança, e promovem as mudanças necessárias no planeta, como aquela que ocorreu lá no século XVIII, no século XIX inteiro, século XX inteiro, e agora que continua, né? Então, nós estamos num processo acelerado de evolução intelectual, social, moral, a caminho de uma regeneração que não está em algum outro lugar, está aqui. Já que nós trazemos conosco também o primitivismo e o plano de provas e expiações que está aqui, o plano de regeneração também está aqui. Não está fora. Jesus não vai voltar e, com passe de mágica, dizer para nós agora seja um habitante de um plano de regeneração, porque a regeneração está aqui. Concordam? Sim? Ótimo, é isso mesmo. Então, sem dúvida nenhuma, que esse plano de regeneração que está dentro de nós, a partir do instante em que nós estendemos a mão para uma pessoa que precisa, nós estamos plantando sementes de regeneração conosco. E essa semente vai frutificando, vai transformando o nosso interior, vai promovendo mutações no nosso perispírito, vai fazendo com que nós plantemos sementes de realização pessoal, individual, espiritual, para outras existências. E aí essa evolução ninguém nos tira. Né? Então, sem dúvida nenhuma, que tudo aquilo que nós estamos aprendendo com os espíritos e vamos aprender para todo sempre, né, está, nesse momento, nos abrindo condições de entender, principalmente, o que, que os espíritos quiseram dizer para nós quanto à igualdade, né? Igualdade de direitos civis, igualdade racial, igualdade de direitos sociais, igualdade da mulher, né? Dos direitos da mulher, igualdade dos direitos da mulher, igualdade dos direitos dos idosos, igualdade dos direitos das crianças, né? E, principalmente, plasmando, construindo uma sociedade igualitária, ausente de privilégios, de soberania social, racial, econômica. E, para tanto, sem dúvida nenhuma, que em momentos muito importantes da nossa existência e do nosso desenvolvimento, recebemos ao nosso lado pessoas importantes que vêm exemplificar aquilo que só parece que só fica na teoria, né? Então, pessoas como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como Bezerra, que foi um político absolutamente ético no seu tempo. Sabiam que Bezerra de Menezes foi político na cidade do Rio de Janeiro? Sabiam? Conhecem Bezerra de Menezes? Sim ou não? Então, ele foi um político ético, ele foi um militar ético, tornou-se espírita, proclamou a sua fé, a sua crença, mas, ao mesmo tempo, a sua verdade para todo um público de 2.000 pessoas, onde estavam lá militares, políticos, membros da sociedade da época. Ele diz: eu sou espírita, não porque ser espírita é apenas uma crença, mas ser espírita, para mim, é vida, né? É integridade. Então, a partir desse momento, ele passa a ser o médico dos pobres, passa a ser aquele que vai vivenciar a caridade como um todo, mas, ao mesmo tempo, nunca perdendo a oportunidade de desenvolver o seu intelecto a favor, a benefício daqueles que o cercavam. Bezerra é um exemplo de político ético, e nós estamos precisando muito desse exemplo hoje, né? Quem mais? Mandela, já que estamos falando de política, e Luther King. Recentemente foi lançado um filme agora que conta um episódio da vida de Martin Luther King, se tiveram oportunidade de assistir. Se não, assistam um filme chamado Selma, né? Todas as manifestações em busca de igualdade, de direitos civis, promovida essa luta pelos negros norte-americanos, que teve início lá durante a Guerra Civil norte-americana, né? No século XIX, e parece que essa luta não cessou, porque até agora não há compatibilidade de raça naquele país. Há um conflito perene entre os brancos norte-americanos e os negros norte-americanos. Essa questão é uma questão, é um câncer que toma conta das sociedades humanas, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O Brasil, que foi o último no processo histórico a libertar os seus escravos. O último no processo histórico mundial. O primeiro foi a Inglaterra. E a libertação dos escravos nos Estados Unidos foi motivo de uma guerra civil. Então, vejam como que nós ainda estamos distantes dos ideais de um José do Patrocínio, aqui no Brasil, né? De uma Irmã Dulce, né? De uma Princesa Isabel. Né? Então, os passos, as sementes que essas pessoas deixaram atrás de si, parece que estão perdidas no tempo, né? Estão lá para trás, não tem nada a ver com o meu tempo aqui agora, não tem nada a ver com o século XXI, tem sim. Se nós não aproveitarmos os exemplos dessas pessoas, nós estaremos vagando no vazio. E é o que parece que está acontecendo hoje na sociedade brasileira. Muitas pessoas vagando ao vazio, sequer sabendo onde é que estão pisando e para onde estão caminhando. Então, a lei de igualdade vai trazer para nós esse sentido que parece que estamos perdendo, né? Essa objetividade de vida, que não é somente filosofia, mas tem que ser colocada na prática, no sentido de que precisamos buscar uma sociedade igualitária, sim, porque lá na questão 793 do Livro dos Espíritos, existe uma descrição do que seja uma sociedade igualitária. Olha só, vou ler. A civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural necessário que leva consigo mesmo remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Parece que nós estamos vendo uma luta entre a predominância dos interesses mesquinhos e retrógrados de uma civilização que já não se sustenta por si só, né? Em contrapartida com uma outra civilização que está surgindo, que é a civilização moral e amante da ética. E isso é um processo de regeneração, né? De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Vejam só o que é uma civilização, no verdadeiro sentido da palavra. Em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. Em que exista mais bondade, boa fé, benevolência, generosidade recíprocas. Em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Esta é uma sociedade regenerada. É possível fazer isso? Ou estamos tão descomprometidos com isso, ou desanimados, que não temos forças para sustentar uma sociedade melhor a partir da nossa residência, né? A partir das relações mais humanas com a nossa própria família. E aí os problemas são diminuídos na sua importância. Porque quando começamos a visualizar a vida do alto do monte, como propõe Allan Kardec, e não do fundo do vale, como querem alguns, né? Apenas especulando sobre problemas que estamos passando e que não ajuda em nada isso, né? Mas visualizarmos a vida sobre um outro prisma, mudando a nossa visão de mundo com o espiritismo, sem dúvida nenhuma que nós vamos ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, individualmente falando, profissionalmente falando, familiarmente falando, com os nossos amigos e até, quem sabe, encontrando um meio de apaziguar os sentimentos negativos dos nossos desafetos. Olha só, pessoas, Malala, Madre Teresa, Irmã Dulce, Bezerra, Luther King, Mandela, o que todos eles têm a nos dizer? Porque cada um deles levantou uma bandeira e foi à luta, né? Muito embora Mandela tenha sido um líder revolucionário, mas é um líder do momento de provas e expiações e deu exemplos também, né? Malala, todo mundo conhece aquela jovem que foi quase morta pelos xiitas do seu país, né? porque queria estudar. Simplesmente isso. Portanto, a igualdade de direitos da mulher, de querer estudar, de querer ser plena numa sociedade patriarcal e machista, né, e retrógrada, como é a sociedade das religiões xiitas islâmicas, que talvez não venham ao encontro do ideal de conduta islâmico, mas são desvios de conduta dentro daquela religião. Né? Então, o atentado contra a sua vida fez com que ela se tornasse a líder do direito, dos direitos da mulher, e da jovem e da criança, né? Para que possa estudar, para que possa plantar sementes de realização em suas vidas. A igualdade de direito dos idosos. Então, é mais ou menos comparado com a igualdade racial. Há um preconceito muito grande contra as pessoas idosas, não é? Então, a sociedade se deixa levar por paradigmas, por modelos. Esses modelos são errados, são retrógrados, são atrasados, né? Uma pessoa idosa é uma pessoa que está em plena realização das experiências e dos conhecimentos que realizou durante toda uma vida. E, portanto, como quer a cultura oriental, serve de exemplo, não é? Os idosos são aconselhadores por excelência das gerações que chegam aqui. E não deve, portanto, serem relegados em segundo plano, isolados no canto da casa ou numa casa de repouso. Muito bem, nós poderíamos falar sobre muitas coisas, por exemplo, a igualdade social, não é? Que foi assumida como bandeira por Karl Marx. Porém, as suas ideias, embora interessantes na sua origem, redundaram num confronto com relação aos direitos de propriedade, né? Pequenos grupos organizados no Brasil, sob bandeiras de um comunismo retrógrado, genocida e criminoso, estão movimentando aí o nosso país e encaminhando a uma situação que, sinceramente, é difícil de resolver. Mas não é impossível, né? Se nós analisarmos a história do comunismo no mundo, nós vamos ver que um dos maiores representantes da ideia distorcida de Karl Marx foi Stalin, na União Soviética. Né? Stalin, que deu exemplos de ausência total de misericórdia com relação aos seus próprios inimigos, teve um fruto, teve um filho. Esse filho chama-se Fidel Castro, que notabilizou-se lá na ilha onde ele montou o seu império, por ser o criador daquilo que ele próprio chamou de El Paredón. Ele colocava os seus inimigos políticos, todos sabem disso, né? Frente ao muro e os fuzilava. Então, esse também deu frutos, e principalmente no nosso país, né? Então, o socialismo preconizado pelo Cristo, por Allan Kardec, pelo Espiritismo, é uma igualdade cristã baseada na confraternização, no exercício da fraternidade, da solidariedade, de uma sociedade mais igualitária, nos padrões que os próprios espíritos colocam para nós como modelo. Mas, para finalizar, o que isso tudo tem a ver com o meu problema pessoal que me trouxe aqui no centro? Tem tudo a ver, porque nós não somos criaturas isoladas da sociedade hoje, não é? Todos nós estamos inseridos num contexto. Então, não basta levantar bandeiras. Nós temos que agir de forma igualitária, respeitando o outro que está ao nosso lado. Partindo para amar ao próximo nos moldes daquele padrão de comportamento que Jesus ensinou para nós. Esse é o verdadeiro socialismo. Não um socialismo ideológico, é um socialismo de fraternidade. É o mesmo que Léon Denis preconizava e vivia na França, logo após Allan Kardec. Então, todas essas ideias que foram trazidas pelos missionários têm a ver com o nosso cotidiano. Então, a nossa relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com a família como um todo, tudo tem a ver com tudo isso, com todo esse contexto histórico apanhado aqui e ali, mas que dão mais ou menos uma ideia para a gente de como que a nossa sociedade precisa refletir e pautar a sua existência a uma existência um pouco mais equilibrada, um pouco mais feliz. Porque é para isso que nós estamos aqui, para torná-la a nossa sociedade mais feliz, menos violenta e mais fraterna. Concordam? Vamos lá, então, para as perguntas, Luiz?
Então, é chegado o momento em que todos podem participar. O tema está bem de acordo até com a nossa atualidade, com o nosso momento em que vivemos hoje. Então, aqueles que quiserem fazer algum questionamento, algum comentário em cima do que a Sônia nos passou, é só levantar as mãos. E nosso colega lá irá levar o microfone até vocês.
Gostaria só de fazer um comentário, né? Bem uma pergunta. A gente sabe que hoje o mundo moderno ele está muito associado a conhecimento, tecnologia. Então é uma asa que está crescendo muito rápido.
É.
Só que a asa da moralidade ela está muito curta e crescendo muito devagar. Enquanto as duas não crescerem juntas e não atingirem o mesmo tamanho, esse pássaro nunca vai alçar voo. É isso que eu gostaria de comentar hoje.
Exatamente. Tomando isso como uma figura alegórica, é um pássaro que se arrasta no chão. Né? É uma figura que foi criada pelo espírito Emmanuel. Ele diz que o espírito só vai evoluir quando ele tiver duas asas em perfeita conexão. A asa da intelectualidade, do saber, e a asa da ética e da moral. Né? Só que o Renato está dizendo é o seguinte, nós estamos num processo de progresso tecnológico belíssimo, maravilhoso, ótimo. Mas, junto, nós temos que crescer moralmente, eticamente, porque, quando não fazemos isso, o que acontece? O que nós estamos lembrando no ano de 2015? 70 anos de quê? Da explosão de duas grandes bombas atômicas num país, que foi o Japão, Hiroshima e Nagasaki. Isso é um exemplo da supremacia do poder da inteligência quando desprovida de ética. Né? Então, é o poder pelo poder. É a supremacia do poder leva ao extermínio. Então, enquanto ser humano, enquanto a sociedade, principalmente a brasileira, que é muito bem intencionada, que muitas vezes afasta de si os problemas porque não quer solucionar problemas, nós somos assim, o brasileiro é atípico. Tem gente lá fora que compra problemas, né? Nós queremos afastar os problemas, porque não tem nada a ver com a minha vida. Isso é individualismo. Né? Nós precisamos, sim, chamar os problemas, colocar nas mãos para solucioná-los. Porque, senão, nós chegamos por essa indiferença, nós estamos nessa situação no país como está hoje. Então, sem dúvida nenhuma, o progresso tecnológico-científico tem que avançar. Porque nós precisamos disso, principalmente para minimizar as nossas dores, sofrimentos. A medicina precisa avançar. Agora, se junto a medicina ausente de ética, isso não é possível. A ciência ausente de moral não é possível, né? Concordam?
Existe uma intervenção do plano superior para que as revelações tecnológicas se deem, porque, por exemplo, a descoberta do DNA muda a história da humanidade.
Total.
Né?
Isso.
O homem à lua mudou paradigmas.
Uhum.
Existe algum mecanismo que vem do plano espiritual para nos ajudar, ou, verificando a incapacidade do ser humano, segura, freia essa evolução? Tem alguma correlação, por favor?
É o que nós gostaríamos de fazer, por exemplo, quando a gente tem um filho rebelde, o que a gente faz? A gente dá umas palmadas, segura em casa e diz, agora você não vai sair. Né? Então, a gente gostaria que Deus fizesse isso com essas pessoas. Vai levar umas palmadinhas e vai ficar trancadinho aqui. Né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece, porque nós somos donos do nosso livre-arbítrio. Mas sabe o que ocorre? Nós não conseguimos acessar conhecimento mais avantajado. Percebe? Não conseguimos. O nosso intelecto, quando chega num determinado patamar, ele para lá. Por quê? Porque se nós fôssemos uma civilização evoluída nos padrões descritos aqui no livro dos Espíritos, nós poderíamos já ter descoberto a cura para todos os cânceres, percebe? Para todas as doenças, principalmente doenças oriundas de herança genética, né? Ou então aquelas doenças autoimunes. Né? As doenças autoimunes, por exemplo. Então, descobrir a origem dessas doenças autoimunes, por que existe isso? Né? Então, enquanto o ser humano não alça esse voo moral e ético, isso fica parado, né? Quase como se houvesse uma impotência dos cérebros humanos de alcançar essa cura. Então, isso poderia ser um cerceamento do nosso livre-arbítrio? Pode ser. Porque nós ainda estamos sujeitos ao determinismo do nosso estágio evolutivo. Nós não podemos tudo. A partir do instante em que o ser humano põe em risco a integridade do planeta, os espíritos superiores intervêm de alguma maneira. Nunca no sentido de destruir a humanidade, como querem alguns aí naquela malfadada mensagem que nos deu prazo para evoluir até 2019, né, Luiz? Você vai evoluir até lá, tá? Né, Ângela? Eu quero mais um pouquinho, porque não deu para chegar lá ainda, né?
Uma colocação. Ontem eu exerci essa minha lei de igualdade, como todos queriam, que de repente nós seremos uma só igreja perante Deus, né? E eu fui convidada a falar sobre um grande espírito que desencarnou. E fizeram uma missa de sétimo dia. A esposa exigiu. Então, eu falei...
A esposa era católica, nesse caso, não é isso?
Espírita também. A família
espírita
é...
Espírita pediu uma missa?
A família
Ué,
é católica.
Podia ter vindo para cá para fazer uma prece, né?
Pois é. A família católica pediu a ela que fizesse a missa. Então,
a família
como tem
católica.
Muitos, isso.
Tá.
Como tem muitos amigos, ela fez. Ela falou, gostaria que você fizesse uma homenagem.
Sei.
E eu subi, eu falei, numa igreja de classe A, lotada, e falei, o que fazer? Eu vou exercer a minha religião, que é toda uma casa de oração. Então, eu disse ao padre, eu posso fazer uma prece, sabe? Então, subi, e toda a coragem espiritual ali, e falei, olha, só tem uma maneira de homenagear o meu grande amigo que partiu, é fazendo uma prece. E eu fiz para toda aquela gente uma prece espírita para ele e para a família. Eu falei, quando eu sair, eu vou se apanhar. Todo mundo... E graças a Deus,
ao descer... Aí o padre te convidou a sair do púlpito.
Não, não, o padre não. Ele desci, sentei, ao término, eu fui abraçada. E todo mundo vinha e me dizia, linda sua prece, linda sua prece. Eu falei, graças a Deus.
Os católicos? Que bom!
Os católicos! Então, é só uma colocação.
A prece universal,
que a gente...
não é?
Isso.
Então.
E dizer que a gente não tem que esconder o que você é.
Lógico.
Não importa
que não.
Onde você esteja. Se fosse numa casa evangélica, também faria.
É.
Porque ele, sabe? Então, eu falei, meu Deus, falar de espírito aqui, mundo espiritual, disse. Todo mundo entendeu. É. Graças a Deus.
Então, olha só. O exemplo que a nossa companheira está dando aqui, dá para a gente analisar o seguinte. Não dá para haver igualdade de crenças no momento atual. Não dá. Não dá. Porque cada um está no momento da sua evolução. Então, eu preciso da missa. Eu preciso comungar. Eu preciso confessar. Eu preciso estar no ambiente católico. Porque eu sou católica. Ótimo, fique lá com o catolicismo. Eu preciso estar lá na igreja XYZ. Ótimo, fique na sua igreja. Porque é ali que você vai desenvolvendo a sua fé, as suas próprias crenças, o seu comportamento ético, o seu comportamento moral. Agora, como as religiões são criação do homem, né, vai chegar um momento em que o próprio homem vai desconstruir a religião, como já está ocorrendo. E aí as pessoas, como nós não podemos agora deixar as pessoas sem chão, então deixa as pessoas lá, né, com as suas crenças. Mas nós podemos ajudar essas pessoas. O próprio Allan Kardec diz que o Espiritismo era o grande auxiliar das religiões, né? Então entendamos isso, é dando motivação às pessoas de manterem a sua fé em Deus, um comportamento ético mais feliz, né, onde quer que elas estejam. Né? E se pudermos ajudar essas pessoas a um entendimento, porque muitas vezes as pessoas oriundas de outras religiões vêm aqui no Centro Espírita buscar explicação para determinados fatos que estão ocorrendo na própria vida, ou no mundo, ou no próprio Brasil. Né? Nós temos até pessoas que fazem parte do islamismo fazendo curso de doutrina espírita aqui. Interessante, não é? Mas é a necessidade de conhecimento que a pessoa tem. Chega um instante em que ela, mesmo não abrindo mão do ritual religioso, ela precisa de uma explicação mais racional para tudo o que está ocorrendo, sem deixar sua fé de lado. Mas ela vai adquirindo, com o passar do tempo, aquilo que o Kardec colocou como dístico lá no Evangelho segundo o Espírito, diz que é a fé raciocinada, não é isso? Não é que a fé é só por ter fé. É a fé porque eu sei por que eu tenho fé, certo?
Sônia, as suas considerações finais, por favor.
Muito bem, a recomendação, então, a todos, a leitura, a meditação, a reflexão no Livro dos Espíritos, né, que ainda é e será por muito tempo a nossa bússola para o conhecimento e para a vida ética. Eu quero ler uma mensagem de Emmanuel, acho que não vai dar para ler tudo, porque é uma mensagem um tanto longa, mas algumas coisas que Emmanuel nos recomenda, porque nunca Emmanuel estará perdido no tempo, porque a sua mensagem é atemporal. Né? A mensagem chama-se Conquistando a Paz. Existem tribulações e tribulações. Para extinguir aquelas que conturbam a vida, comecemos a cooperar na construção da paz onde estivermos. Necessitamos, porém, conhecer as farpas que entretêm as inquietações que nos predispõem ao desequilíbrio e ao sofrimento. Aí ele elenca uma série de farpas. Não vai dar para ler tudo, mas algumas eu vou ler. Se alguém quiser, pode depois tirar uma cópia com o celular. A queixa contra alguém, a reclamação agressiva, o palavrão desatado pela cólera, a resposta infeliz, a frase de sarcasmo, o conceito depreciativo, o apontamento malicioso, o gesto de azedume, a crítica destrutiva, o grito de desespero. Cada espinho invisível desses é comparável à chispa capaz de atear o incêndio da discórdia. E ganhar a discórdia não aproveita pessoa alguma. Tanto quanto possível, aceitemos as tribulações que a vida nos reserve e saibamos usar o amor e a tolerância, a paciência e o espírito de serviço para que estejamos realmente conquistando os valores e as bênçãos da paz. Não espere que o próximo te solicite cooperação. Colabora voluntariamente na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção de um futuro melhor. Não se esqueçam que a regeneração está dentro de nós. Vamos realizá-la, portanto. Muita paz a todos.